Olá, aqui é a Rubi e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Rick and Morty. Mas você já sabe disso, né? Porque você já viu no título do episódio. Então vamos tocar. Eu já gravei esse episódio antes, essa é a segunda vez que eu tô gravando, por motivos de incompetências técnicas, mas isso eu conto pra vocês no próximo episódio, porque tem muita coisa pra falar sobre Rick and Morty, e além disso, eu acabei de colocar 2 peitos de frango pra cozinhar. Então vamos lá, vamos começar. Eu comecei a assistir a série por indicação de um amigo. Ele tava aqui em casa e ele falou assim: ai, tem essa série aqui, Rick and Morty, vamos ver um episódio? Aí eu falei assim, tá bom. E já tava na segunda temporada, eu acho que já tinha terminado a segunda temporada, já tava perto de começar a terceira, e só então eu soube da existência de Rick and Morty. E ele me apresentou, o primeiro episódio que eu assisti foi, se não me engano, foi aquele da realidade simulada lá na nave dos alienígenas, que eles estão presos. E depois que esse menino foi embora, eu já comecei a assistir, já coloquei o piloto, segui em frente assistindo. Já, eu acho que de uma vez só já assisti a primeira temporada, depois já assisti a segunda e fiquei louca pela terceira. No início, a minha primeira impressão sobre o desenho foi que o desenho era meio mal feito, assim, mal desenhado, sabe? Muito simples, muito infantil, muito... Ah, não sei, como se fosse uma coisa, assim, de uns 10, 15 anos atrás. Eu não sei explicar. Eu achei super simples o traço, né? Mas eu tinha gostado muito da história. E aí eu peguei pra assistir e me viciei pela história mesmo, pela forma como os personagens são desenvolvidos. E eu vi que realmente Rick and Morty é um desenho para adultos, não é nada infantil. Uma coisa que me fez... que me fez gostar ainda mais do desenho foi quando eu fui pesquisar sobre como os episódios são feitos. E eu descobri que o criador da série, um dos criadores da série, é quem faz as vozes dos personagens principais, que é o Rick e o Morty. Ele faz as vozes dos dois. E eu vi umas imagens dele gravando no estúdio e achei aquilo o máximo. Ele fala e ele responde pra ele mesmo. Eu achei muito louco isso. Algumas coisas do desenho são feitas no improviso. Ele pega, ele grava a voz e ele acaba improvisando em muitos momentos, o que torna os diálogos um pouco mais orgânicos também, né? Tem alguns episódios que são histórias totalmente improvisadas, como os episódios da TV Intergaláctica. Eu achei isso muito legal e a partir daí eu passei a valorizar muito mais o desenho. Assim como eu passei a valorizar muito mais os podcasts e podcasters, né? E os canais do YouTube, eu sempre tive a impressão de que era super fácil gravar. E não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim gravar, não é fácil editar. E então, é bem complicado, eu tô descobrindo isso. E cada vez mais eu tô dando muito valor pra podcasters e também pra dubladores de desenhos. All aboard, motherfucker! Em Rick and Morty, eles partem da premissa das várias realidades, das realidades paralelas. O que é uma realidade paralela? É, por exemplo, você chega num momento do teu dia que você tem uma escolha a fazer. Eu vou a pé ou vou de carro para o trabalho? A partir do momento que você tem essa escolha, a sua realidade se divide em duas. A partir daí vai existir a realidade onde você escolheu ir de carro para o seu trabalho e a realidade onde você escolheu ir a pé. Então, cada escolha que a gente faz é a realidade que se divide em duas ou mais realidades paralelas e assim você vai criando praticamente infinitas realidades. E o Rick, ele tem a Portal Gun, que é uma arma que faz portais. Ele se transporta de uma realidade para outra a partir desses portais. Inclusive, ele encontra ele mesmo em outras realidades. E a série se aproveita muito dessas realidades paralelas para fazer várias histórias para construir um pouco dos personagens também. E outra coisa que a série traz muito é o tal do niilismo, que eu só descobri que existe quando eu comecei a ler as teorias sobre Rick and Morty. E o que é o niilismo? O niilismo é aquilo que o Rick sempre traz com ele, que é o nada importa. Tudo o que você está fazendo agora, na realidade, não importa. Vai fazer muito pouca diferença para o universo como um todo. Então, por que se importar? Tudo o que você faz já foi feito antes por alguém ou simplesmente não importa. É isso o que eu entendi sobre o niilismo e essa a forma mais resumida que eu posso falar sobre isso, né? Talvez esse tipo de pensamento seja uma parte do que leva o Rick a ser tão depressivo, né? Porque o Rick é um personagem que parece não se importar com nada. Parece que nunca tá nem aí pra nada, parece que só quer se divertir, mas, na verdade, ele é muito depressivo em vários momentos da série. A série traz e mostra essa depressão dele. Inclusive, tem alguns momentos que o Rick tenta se matar. Mais de uma vez na série isso acontece. E eu acho que esse pensamento de que nada importa leva ele à depressão, leva ele um pouco à depressão. Ou ao contrário, a depressão dele leva a pensar que as coisas não importam tanto assim. Eu acho que grande parte dessa depressão do Rick se dá pela separação / morte da Diane, que é a mãe da Beth. Existem várias teorias sobre ela e, na minha opinião, houve uma separação. Na minha opinião, ela não tá morta. Em algum momento ali da vida deles, eles se separaram, até porque a Beth e o Rick raramente comentam sobre ela. E eles são os únicos ali na série que conheceram ela. No piloto, eles comentam um pouco sobre ela, mas depois nunca mais falam sobre... Aliás, eu lembro que uma vez a Beth, se não me engano, comentou sobre ela, mas foi um comentário assim só de passagem. Mas você não vê ela falando sobre a mãe dela com o Rick, nem o Rick falando sobre ela com a Beth. Então, eu acho que tem alguma coisa ali que pega um pouco pra eles. E o Rick é muito desiludido com o amor. E outra coisa que eu acho sobre o Rick é que ele não sumiu. Eu não acho que o Rick tem essa tendência ao sumiço, porque, né, nessa dimensão onde eles estão, na série, o que diz sobre o Rick? Que ele sumiu por anos e, de repente, ele voltou, ele retornou. Ele não participou do nascimento do Morty. Ele só conhece o Morty agora, quando o Morty tem 14 anos de idade. E a série começa no momento que ele tinha acabado de voltar para a família. Mas eu não acho que ele sumiu. Eu não acho que essa é uma tendência do personagem. Porque conforme a série vai passando, você vai vendo que ele gosta da família. Ele ama aquela família. Principalmente a Beth. Então eu não acho que ele sumiria. Eu acredito que o Rick que a gente acompanha é o Rick da dimensão C-137, como ele diz, mas a dimensão da família, aquela dimensão que eles estão no primeiro episódio, já não é a C-137. Naquela dimensão, o Rick que sumiu, eu acho que provavelmente ele morreu. E o Rick que reaparece é o Rick da dimensão C-137, tomando o lugar desse Rick que sumiu. Eu acredito que tenha dado alguma merda muito grande na C-137, provavelmente relacionado com o Evil Morty, e ele, entre aspas, volta para essa família dessa dimensão onde o Rick morreu. Até porque, no episódio que o Evil Morty aparece, o Rick tem algumas lembranças do Morty de quando ele ainda era bebê. E se ele realmente tivesse sumido, Ele não conheceria o Morty. Então, como ele tem essas lembranças? Esse Rick claramente conheceu o Morty durante a infância e adolescência dele. Por isso também eu acho que o Rick não sumiu. Ele simplesmente mudou de dimensão para uma dimensão onde ele não existe mais. Lay it down. Let me see your hand. Show me what you got. You're always talking, but you're not playing. It doesn't match your face. Gotta find my way away from this place. Can you take me now? I want it real. Are you afraid of me now? agora eu queria falar aqui um pouquinho sobre alguns dos personagens principais da série, em separado, e também dos episódios. E eu vou começar da primeira temporada. Já começa a série com um Rick bêbado sequestrando o Morty, que tá dormindo, armando uma bomba de neutrino pra destruir o planeta. Se você pegar agora pra assistir de novo esse episódio, você vê algumas diferenças com relação ao resto da série. E a gente já vê que no episódio piloto, a série foi aprovadíssima, claro, mas provavelmente os executivos da série, os criadores, resolveram mudar um pouquinho alguns personagens. E eu acho que o personagem que mais mudou foi o Jerry. Ele tem uma rivalidade bem grande com o Rick. Ele tem uma voz mais ativa na família, e tanto que ali no episódio piloto ele entra em conflito com o Rick de uma forma um pouco mais forte e autoritária sobre o fato do Rick estar levando o Morty para as aventuras. É um pai de família mais que representa um pouco de rivalidade pro Rick. A Beth, você vê ali que ela faz de tudo para manter o pai por perto. E ela toma um pouco mais o lado do Jerry ali. Ela não menospreza tanto o Jerry quanto no resto da série. E ela tem uma insegurança muito grande com relação ao pai. Nisso a gente já vê no piloto, e isso continua conforme a série vai passando. E a Summer a gente já vê que é uma adolescente bem esperta, muito mais esperta que o Morty. Ela já tá no final da adolescência e ela tá muito preocupada com popularidade, com o seu lugar na sociedade, né? Então, provavelmente o Rick não escolhe ela para suas aventuras, porque a Summer já tem a vida dela, já tem a vida própria dela. E ela não se submeteria tanto quanto o Morty. O Morty é um adolescente meio nerdzinho, meio tímido. Ele tem ali seus 14 anos. Ele é mais manipulável. Então eu acredito que a escolha do Rick para levar o Morty com ele nas aventuras seja por isso. Ah, e também nesse primeiro episódio já mostra o professor de matemática deles, que é um completo tarado, né? E a aventura deles no piloto é aquela aventura que eles vão procurar aquelas frutas que deixam inteligente. Eles vão ter que passar por uma espécie de imigração. E lá, eles não podem passar com essas frutas. Então, o que eles vão ter que fazer é enfiar essas sementes no cu. E o Rick diz que quem vai ter que fazer isso é o Morty. Porque o cu dele já tá muito flácido e ele não consegue segurar essas sementes. Então lá vai o Morty enfiar essas sementes no cu. Só que, claro, lá eles descobrem que agora eles estão escaneando o cu das pessoas. E daí eles precisam fugir. E quando eles chegam em casa, o Jerry e a Beth estão esperando por eles. E o Jerry tá querendo fazer a Beth internar o Rick num asilo. E a Beth tá realmente fazendo isso. Eles estão, quando o Rick volta pra casa, o Jerry e a Beth já estão arrumando todas as coisas do Rick pra internar ele num asilo. E daí isso já mostra o quanto o Jerry tinha uma voz muito mais ativa nesse episódio piloto. E daí pra frente, que eles mudam bastante a personalidade do Jerry, e ele passa a ser um bobalhão que a Beth despreza totalmente. Mas nesse primeiro episódio não é bem assim. E o Rick convence eles de que o Morty não precisa da escola, porque essas sementes que estão no cu do Morty, elas tornam ele temporariamente inteligente. Os dois ficam impressionadíssimos e desistem da ideia de mandar o Rick embora. Outra coisa que me incomodou muito nesse primeiro episódio é aquela babinha que fica na boca do Rick. Depois eu parei de perceber isso, mas no início eu percebia muito. Aquela babinha me incomoda demais. Eu tenho vontade de limpar a boca do Rick. Ele fica babando o tempo todo. Até porque no início ele tá bêbado praticamente o tempo todo, né? I'm gonna need you to put him way up inside your butthole. Outro episódio que chama atenção na primeira temporada é o episódio da realidade virtual. Eles são sequestrados nesse episódio e eles estão em uma nave alienígena, vivendo em uma simulação da vida cotidiana deles. Esses alienígenas, eles querem pegar a receita do combustível que o Rick fabrica para usar na nave dele. E só o Rick conhece e só o Rick tem esse combustível, porque é uma invenção dele. Só que eles descobrem que o Jerry também tá lá. E o Jerry, ele tá ocupando também o processamento da máquina de simulação deles. Isso deixa para o Rick um pouco fácil de identificar que ele está em uma simulação. Então, o que eles fazem é baixar a qualidade da simulação do Jerry para 5%. E o Jerry, ele continua vivendo normalmente naquela simulação de baixíssima qualidade e não percebe que ele está em uma simulação. E depois de algumas reviravoltas, a gente descobre que o Morty nem estava ali. Mas o Rick é mais esperto e acaba passando uma fórmula errada para os alienígenas. E quando ele está indo embora da nave, a nave explode ao fundo, porque é quando os alienígenas vão fazer a receitinha que o Rick passou, e a nave explode. E tá só ele e o Jerry ali no, na nave indo embora. E aí a gente vê um dos elementos que são muito trabalhados na série, que é a quebra da expectativa. Tipo, você pensa que o Rick tá vivendo uma aventura com o Morty, e no final o Morty era simulado também. E a gente tem aí o que a gente pode pensar que é uma primeira aventura do Jerry e do Rick.
And I'm gonna need you to put them way up inside your butthole.
Na hora que eles estão correndo dentro da nave, ele tá passando por várias partes da nave onde eles estão fazendo algumas simulações de testes. E quando eles passam correndo bem rápido pela frente de uma das simulações de teste, e essa simulação de teste é o pouso do homem na lua, que tá assim no fundo, passa bem rápido pelo fundo.
I'm gonna need you to put them way up inside your butthole.
Depois a gente tem um outro episódio bem legal também, que é o episódio dos Meeseeks, que é uma caixa que você aperta e sai uma criaturinha azul lá de dentro, e essa criatura te ajuda a realizar alguma coisa na sua vida. E aí, nesse episódio, a gente já vê duas grandes aventuras acontecendo. Duas aventuras com começo, meio e fim, e que são bem fodas. Que é a aventura da família com os Meeseeks, e a aventura do Rick e o Morty lá na terra do Jelly Bean. E é uma aventura bem pesada, digamos assim. Esse Jelly Bean tenta abusar do Morty no banheiro de um bar. E o Morty é menor de idade, é basicamente um estupro de menor de idade, né? E o Rick meio que percebe isso de alguma forma. E nesse momento a gente vê pela primeira vez o Rick sendo bonzinho com o Morty. Porque no fim da aventura, eles vão embora e o Rick volta só um momentinho e mata esse prefeito, esse Jelly Bean. Mas aí a gente vê que o Rick, ele tem uma certa compaixão pelo Morty. Então eu achei que essa foi a primeira demonstração de amor, né, pelo Morty.
I'm gonna need you to put them way up inside your butthole.
A gente também tem o episódio da realidade alternativa, que é o primeiro episódio da TV a cabo interdimensional, que é basicamente vários improvisos que o criador da série gravou, falando algumas besteiras, e eles colocaram nesse episódio em forma de comerciais da TV Intergaláctica. Então, o Rick e o Morty vão passando pelos canais de TV das dimensões, e eles vão se divertindo com os comerciais e assistindo as coisas mais loucas na TV. E em um momento, eles até comentam que a TV de outras dimensões parece ser uma TV muito mais improvisada. Um outro episódio que eu lembro é da loja do Diabo, que a Summer encontra um emprego numa loja que é o Diabo que é o dono, né? E o Rick acaba meio que tendo uma aventura com a Summer ali. Eu achei meio estranho o aparecimento do Diabo nesse episódio. Eles estão tratando de religião, eles misturaram religião com ciência, e como assim o diabo existe? Eu não entendi a existência do diabo, né, nesse episódio. E como assim o Rick sabe que o diabo existe, o diabo tá ali na frente dele e ele continua sendo o ateu? Mas enfim, o episódio é muito bom, termina muito bem com o Rick e a Summer dando uma surra no diabo e em pessoas que maltratam animais.
I'm gonna need you to put them way up inside your butthole.
A gente chega no episódio da Cidadela dos Ricks. Vários Ricks de várias dimensões se juntaram nessa cidadela e estão lá vivendo uma vida nessa cidade. E o episódio começa com um Rick de uma dimensão sendo morto por outro Rick. E depois o Rick que a gente acompanha é preso por alguns Ricks dessa cidadela. E nesse episódio a gente vê o Mori com um tapa-olho, que é o Mori deste Rick que tá matando outros Ricks. Durante esse episódio, esse Rick assassino prende ele numa cadeira e começa a passar várias lembranças. E nessas lembranças a gente vê que o Rick conhecia o Mori quando era pequeno, porque aparece uma lembrança do Mori bebê. Por aí a gente já vê que esse Rick não sumiu da família. E no final do episódio, mostra que o Rick assassino era, na verdade, um robô que estava sendo controlado por um outro Mori. E esse Mori, ele é bem malvado e ele tem algum plano misterioso. Que eu acho que quando esse episódio passou, foi o primeiro boom de teorias que a série teve, né? Os fãs enlouqueceram com isso e fazem teorias sobre o Evil Mori até agora. E a primeira temporada termina com o Rick e a Summer dando uma festa, enquanto o Jerry e a Beth viajam. Eles dão essa festa e acabam com a casa. E no finalzinho do episódio, tá o Jerry e a Beth voltando pra casa, e o Mori tá surtando com isso, e do nada o Rick congela o tempo. Na segunda temporada, aí começa com fazendo o tempo voltar a correr normalmente, e já com a casa toda arrumada, só que eles não usaram esse tempo só pra arrumar a casa. Eles ficaram 6 meses com o tempo congelado e fizeram de tudo durante esse tempo. E quando eles descongelam o tempo, tá tudo instável ainda, porque eles ficaram 6 meses com o tempo parado e agora simplesmente retornaram e as dimensões se dividem. O que acontece nesse momento? Quando você tem uma escolha a ser feita, o espaço se separa em duas possibilidades. Então, nesse momento, eles estão com o tempo e o espaço muito instáveis por causa do congelamento do tempo. E por causa disso, quando o Mori e a Summer tiveram dúvidas, o tempo não se separou em dois. Eles simplesmente foram para um vácuo, um vácuo onde as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo e eles saem da linha temporal original, da linha temporal principal e vão para esse vácuo no espaço. E ali tudo acontece ao mesmo tempo e a dimensão deles é separada em várias dimensões. E enquanto eles estiverem ali, o espaço começa a se degradar, a casa começa a se esfacelar em mil pedacinhos, e eles precisam sair dessa dimensão o quanto antes, eles precisam voltar. Só que uma criatura da quarta dimensão, uma criatura super evoluída, que evoluiu ao ponto de quase virar um testículo, essa criatura é tipo um policial do tempo, e ele aparece ali para prender eles. Então ele resolve a situação da fratura temporal deles, só que ele quer levar eles presos. Então, nisso, o Rick tira o dispositivo que a criatura colocou no pescoço deles, começa a dividir de propósito as dimensões e dá uma surra no bicho. E nesse episódio a gente vê também o sacrifício que o Rick faz pelo Mori. Um dos Moris, né, tem um problema em um colar. E se todos eles não colocarem o colar no pescoço ao mesmo tempo, a pessoa não volta para sua dimensão original. Então ele fica naquele vazio até que ele é destruído e acaba morrendo. Então o Rick faz um sacrifício pelo Mori e coloca o colar dele no Mori e o Mori volta para a dimensão. Eu já assisti ele várias vezes, eu acredito que esse seja o meu episódio preferido. Até porque mostra aquele gatinho. E esse gato, ele é aquele experimento famoso sobre partículas, que mostra que a partícula pode estar em dois estados ao mesmo tempo. E quando eles estão nessa dimensão, nessa dimensão que é um vazio, aparece um monte desses gatinhos voando em volta da casa.
I'm gonna need you to put them way up inside your butthole.
Seguindo a temporada, nós temos o episódio do Fart, que é aquela fumacinha que o Mori salva. E nesse episódio a gente tem um grande momento musical também da série. E eu não sei se eu falei, mas na primeira temporada a gente tem também a gente tem o primeiro grande momento musical da série, que é no episódio da poção do amor do Rick, que o Morty quer, que é uma poção do amor para conquistar a Jessica. E o Rick faz para ele, mas dá uma merda fodida e eles acabam destruindo a realidade. Eles assumem o papel deles em uma outra realidade onde eles acabaram de morrer. E nesse episódio, os dois precisam enterrar seus próprios corpos e assumir seu lugar nessa família dessa outra dimensão. E esse é o primeiro grande momento musical da série, que toca aquela música super triste, enquanto o Mori tá enterrando o próprio corpo. E ele tá com um olhar super vazio, não tá entendendo nada, e tá super melancólico, e ele tá super assustado também com tudo que tá acontecendo. E essa música fica tocando de fundo, e é uma música foda. E aqui no nesse episódio do Fart também é outro. Que o Fart canta para eles uma música, que é uma música que é capaz de te colocar em um tipo de transe e te controlar. E esse episódio tem uma coisa muito engraçada também, que é a Jerry Bury, que é, traduzindo para o português, é a creche dos Jerrys. Porque o Jerry não aguenta ficar no espaço muito tempo. E o Rick acaba deixando ele nessa creche.
I'm gonna need you to put him way up inside your butthole.
Depois disso, nós temos um episódio que é muito conhecido, muito falado, muito famoso, que é o episódio da assimilação. O Rick conhece a Unity já de outros carnavais, e ela é uma criatura que assimila, outras criaturas. Pode assimilar grupo de pessoas ou até mesmo espécies inteiras. E aí o Rick acaba convencendo ela a voltar para a vida antiga de drogas e muito sexo dos dois. E ele pede para a Unity juntar um monte de ruivas num estádio e colocar vários homens parecidos com o pai dele para assistir o que ele vai fazer com aquelas ruivas. Então aí a gente vê que o Rick tem alguns probleminhas. Tem mais probleminhas de ordem psicológica do que a gente imagina, né? No final do episódio, a Unity termina com o Rick. E a gente tem um grande momento, mais um grande momento musical da série, que toca uma música muito boa de fundo. Ele tenta se matar com um aparelho a laser que ele tem no, na garagem dele. A gente vê o quanto ele é sensível com relação ao amor e à rejeição. E por aí a gente também vê que o Rick passou por alguma coisa envolvendo a avó do Morty. Para ele agir dessa forma, para ele ter essa tristeza toda dentro dele, né?
I'm gonna need you to put him way up inside your butthole.
A gente tem o episódio dos parasitas. É um episódio que começa com um tio que a gente nunca viu. E, de repente, o Rick mata esse cara. E aí ele explica que, na verdade, esse era um alienígena telepata que está tentando conquistar o planeta. E esses alienígenas criam memórias positivas na cabeça das pessoas, que fazem com que elas as aceitem como se sempre estivessem ali. Então as pessoas nem percebem que os parasitas estão dominando o mundo. E nesse episódio aparece o Mr. Poopy Butthole, que é um personagem que surgiram várias teorias sobre ele, de que ele é, na verdade, um parasita mais esperto. E que no final do episódio ele implanta na mente da família uma lembrança ruim, que é quando a Beth atira contra ele, achando que ele é um parasita, porque os outros parasitas sempre colocaram lembranças boas. E a partir daí, esse episódio tá. Esse personagem se torna recorrente na série. E ele, inclusive, aparece na abertura da série. E nos finais de temporada ele também sempre aparece para falar sobre o que aconteceu na vida dele durante aquele ano e o que ele acha que pode acontecer na próxima temporada.
I'm gonna need you to put him way up inside your butthole.
E essa temporada termina com o casamento do Bird Person com a amiga da Summer, que na verdade você descobre durante o episódio que ela é uma policial intergaláctica e ela tá ali para levar a festa toda presa, porque todo mundo que tá ali é considerado criminoso, o Rick principalmente. E eles estão ali numa festa que é como se fosse uma daquelas festas da máfia, né? Todo mundo é criminoso, mas eles estão vivendo normalmente, estão fazendo uma festa de casamento. E Na verdade, todo mundo ali tem algum motivo para ser preso, né? E o Rick se entrega para salvar a família, e a família acaba voltando para a Terra, e o Rick vai preso. E assim acaba a segunda temporada. E agora eu acabei de ver que o meu frango tá quase ficando pronto, eu vou ter que desligar o fogo. E vou dar um tempinho aqui e já volto para gravar a terceira e quarta temporadas. Voltei. E agora eu poderia fazer de conta que só fui ali e voltei aqui para falar com vocês, mas não, eu não vou compactuar com esta mentira da edição de podcasts. Na verdade, agora já são 9h30 da noite. Não, eu não voltei na hora. Eu não fui lá só desligar o frango e voltei. E além disso, eu queria comentar uma coisa aqui que eu gravei só até a segunda temporada e já deu mais de 1 hora de gravação. Aproveite para fazer uma faxina maior. E a Rubi da edição com certeza vai me odiar. E eu também queria me explicar sobre uma coisa. Não, eu não tenho panela de pressão. Por isso que eu demorei tanto para cozinhar o frango. Eu demorei mais de 1 hora. Fiquei aqui falando com vocês mais de 1 hora enquanto o frango cozinhava. Porque eu não sei muito bem quanto tempo tem que cozinhar um frango. Mais especificamente o peito de frango. Eu não sei. Então eu deixo cozinhar mais do que deveria, só para ter certeza. Tramontina, se a senhora estiver ouvindo este podcast, eu peço para a senhora me dar uma panela de pressão de presente. Uma panela pequena, porque eu moro sozinha, tá bom? No final desse podcast eu vou passar meus contatos. Se a senhora quiser me dar este presente, acabou de passar meu aniversário e eu ficaria muito agradecida, muito feliz. Enfim, outra coisa que eu quero contar para vocês é, eu escrevi tudo que eu queria falar nesse podcast, mas sobre a terceira eu não tenho. E eu vou falar sobre a terceira temporada no improviso com vocês. Vamos ver se assim eu consigo fazer mais rápido. Então, vamos lá. A terceira temporada começa de um jeito que ninguém esperava, né? Começa com aquele episódio que aquele alienígena, tipo um agente do FBI, entra nos sonhos e memórias do Rick. Enfim, ele entra na cabeça do Rick. Não sei se o Rick tá dormindo ou tá acordado. Acho que ele tá dormindo, né? Porque esse agente do FBI Intergaláctico quer saber como essa Portal Gun foi feita, como ela surgiu na vida do Rick. E o Rick cria uma lembrança fictícia. Ele engana esse agente e deixa esse agente preso dentro da cabeça dele. E nisso ele dá um jeito de trocar de corpo com esse agente federal. E nisso acontece uma invasão de Ricks ali naquele local onde eles estão. E o Rick acaba trocando várias vezes de corpo entre um Rick e outro. Aí ele consegue fugir, ele consegue se transferir através de um telefone para um outro Rick que está lá na Cidadela. E assim o Rick consegue sua liberdade.
Gazorpazorp Field.
O segundo episódio que eu tô vendo aqui é aquele episódio do Mad Max que eu odiei, eu não consigo assistir esse episódio. Todos esses episódios que são sátiras de algum filme bem específico, eu não gosto de assistir. Eu sempre pulo esse episódio, achei um episódio horrível, chato pra caramba, não acrescenta em nada. Aí temos o episódio do Rick Pepino, que eu não sei o que o pessoal vê nesse episódio. Todo mundo ama esse episódio, tem a almofada do Rick Pepino. Eu achei legal, mas nem tanto. Eu poderia passar sem esse episódio, mas eu achei muito legal que mostra um pouco da dinâmica dele com a Beth e tudo que ele faz só para evitar uma terapia em família. Até porque o Rick não quer entrar em contato com o que se passa dentro dele, né? E essa parte eu achei muito interessante. Aí temos aqui aquele episódio dos Vindicators, né? Que também eu não achei muito bom. É uma crítica aos filmes de super-herói. Eu só achei legal aquela parte que ele faz uma declaração de amor ao Noob Noob. Essa parte foi legal, a gente pensa que ele tá falando do Morty, e na verdade é tudo sobre Noob Noob. Depois tem aqui um episódio que é mais uma aventura do Rick e do Jerry. É um episódio bem legal que se passa num parque onde as pessoas não podem morrer. E tem até um momento em que as crianças estão matando umas às outras e elas não podem morrer, mas mesmo assim é uma coisa muito estranha.
Gazorpazor Field.
Depois a gente tem aquele episódio que eles vão para aquele spa de relaxamento e acabam eliminando todas as toxinas do corpo deles. E as toxinas deles têm consciência e elas querem vir pro nosso mundo, para a Terra, né? Eles querem sair dali, daquele mundo onde todas as toxinas são jogadas. Eles acham que eles não merecem estar ali. Só que o melhor para eles é juntar todo mundo de novo, né? Trazer as toxinas para dentro deles de novo, porque é quem eles são. Não adianta nada eles ficarem só com a parte boa. Não, eles deixam de ser eles. E depois a gente tem aquele episódio das eleições, que é quando o Evil Mori acaba sendo eleito como, eu não sei, é prefeito? Eu não sei se é prefeito, presidente, rei, mas a gente vê mais uma vez o Evil Mori agindo. E no final ele acaba matando o Mori, que foi assistente dele na campanha. E daí a gente tem, depois disso, um episódio maravilhoso, que é o episódio das lembranças deles. Aquelas lembranças do Mori, que se o Mori lembrasse delas, ele não conseguiria viver. Esse episódio começa com aquela tartaruga que entra dentro da mente. E o Mori fica muito incomodada com aquela invasão daquela tartaruga e pede, por favor, pro Rick apagar a memória dele. E nisso, eles acabam indo pra uma salinha no porão da casa, aquele porão que o Rick mantém. E ali tem um monte de memória. E eles começam a mexer naquelas memórias e começam a brigar. E nisso, eles acabam apagando todas as memórias deles. E eles decidem que o único caminho plausível neste momento é se matar, porque não tem nenhuma lembrança boa na vida deles. E por sorte, nesse momento, a Summer aparece e ela executa um protocolo de nível 4, que é provavelmente quando eles estão completamente fodidos e tem que reiniciar a mente deles novamente. Então ela executa esse protocolo e coloca eles na sala de novo e eles voltam ao normal. E nesse episódio, o Mori fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim: e se cada vez que a gente passar por uma situação muito ruim nas nossas vidas, se a gente escolher apagar, como é que a gente vai aprender com os nossos erros? Pra gente pensar um pouquinho, né, que nem todas as lembranças ruins são realmente ruins. Algumas dessas lembranças a gente realmente aprende alguma coisa, né? Então, aqui seguindo a temporada, a gente tem o episódio do ABC da Beth, que a gente descobre que a Beth era uma psicopata quando era criança. Eu não sei em que momento ela deixou de ser psicopata, e eu não sei o quanto isso tem a ver com a mãe dela ou não, mas eu acredito que tem muito a ver com a mãe dela. Eu realmente fiquei pensando em que momento a Beth deixou de ser psicopata. Com que idade ela deixou essa vida? Porque ali, durante o episódio, o Rick comenta que ele teve que fazer vários clones de várias crianças da vizinhança, porque ela acabava matando essas crianças. E quando a Beth deixou de ser essa psicopata mirim que ela era, será que o Rick apagou algumas lembranças dela? O que que o Rick fez para que a Beth se tornasse uma pessoa que consegue conviver em sociedade?
Gazorpazor Field.
O Rick e o Morty acabam tendo uma aventura com o presidente dos Estados Unidos, né? Eles têm uma rivalidade ali, que já vem de outros episódios. O presidente pede para eles cuidarem de um alien na Casa Branca. E eles acabam enganando o presidente, eles vão para casa jogar videogame. E nisso acontece uma mini invasão alienígena no Brasil, aqui no Brasil. Inclusive, claramente, eles não tiveram uma consultoria de nenhum brasileiro sobre português. O fim do episódio acaba ali numa disputa de egos entre o Rick e o presidente. No fim das contas, o Rick acaba fazendo de conta pro presidente que ele trocou de universo com outro Rick. E E depois dessa terceira temporada, que eles acabam meio que resetando tudo, teve um hiato gigantesco, e agora no final do ano, a quarta temporada começou com 5 episódios. E esses 5 episódios, eu confesso que não foram nada do que eu esperava. Porque na terceira temporada a gente teve um desenvolvimento muito grande dos personagens, né? Principalmente da Beth. A Beth desenvolveu muito nessa terceira temporada. E eu esperava que na quarta eles continuassem com esse desenvolvimento. Mas o que pareceu pra mim é que eles resetaram a série mesmo. E a quarta temporada foram, na verdade, alguns episódios, cada um com sua história. E não houve um desenvolvimento muito profundo dos personagens até agora. Pelo menos no meu entendimento. Não que eu tenha achado isso ruim. A gente teve episódios muito bons. Até mesmo o episódio que critica filmes de assaltos. Esse episódio foi tipo uma sátira de 11 Homens e um Segredo. Mesmo não gostando muito desse tipo de episódio, eu achei que foi um episódio legal. Eu consigo assistir ele de novo. Outra coisa que eu percebi é uma coisa que fica muito clara no segundo episódio, que é aquele episódio que o Rick faz um amigo. O Rick tem um planeta que ele preparou só pra ele cagar. O que me chamou a atenção nesse episódio foi que os gráficos da série melhoraram muito. Agora, nessa quarta temporada, a gente tem um desenho muito bonito. Esse planeta, ele foi muito bem desenhado. Quando ele pousa a nave do lado do que é uma praia, aquela água é linda. Quando ele senta na privada, tem 2 montanhas na frente dele, maravilhosas. E nesse momento eu percebi o quanto o desenho de Rick and Morty melhorou com o passar das temporadas. Claro, a forma de desenhar os traços dos personagens não mudou. Até porque descaracterizaria um pouco a série. Mas os cenários que tem no fundo são muito mais detalhados agora. E muito mais bonitos, muito mais bem desenhados. Muito mais artístico. Se você olhar a primeira temporada e a quarta, você vai notar essa diferença muito gritante. E eu gostei bastante, eu gosto muito disso.
Gazorpazorp Field!
Aquele episódio dos dragões, eu achei muito legal. Porque eles sexualizaram muito os dragões, eu achei muito engraçado. Eu achei que esse episódio é um tapa na cara dessas pessoas que ficam endeusando dragões. Esses dragões desse episódio são dragões piranhas e eles fazem orgias. Eu achei muito legal, muito interessante colocar os dragões dessa forma.
Gazorpazorp Field.
E aí a gente chega no 5º episódio da 4ª temporada, que foi, até agora, é o último episódio que nós temos. Nesse episódio, pela primeira vez, eles trataram sobre viagem no tempo. Que é uma coisa que eles já tinham dito que eles não iam tratar, mas pelo jeito eles voltaram um pouquinho atrás. E nesse episódio, o Morty é mordido por uma cobra, que tá no espaço. E, inclusive, é um momento engraçado da série, porque o Rick fala pro Morty que pode ter qualquer coisa, literalmente qualquer coisa ali, porque eles estão no espaço. Então, todas as coisas do universo podem estar ali. E daí, do nada, o Morty é mordido por uma cobra no espaço. É isso aí. E essa cobra é de uma civilização como se fosse a nossa agora. Eles estão começando a explorar o espaço. Inclusive, o Rick fala o seguinte, que se quando você tem o primeiro contato com outra civilização, você pega e morde o calcanhar da criatura que você encontrou, você é de uma civilização caipira que não chega a ser nem nível 1. Então, você não merece ter aquele contato. É mais ou menos isso que ele fala. E o Morty fica se sentindo culpado por ter matado a cobra. Ele substitui, ele pega uma outra cobra, ele compra, leva a cobra lá pro planeta das cobras e joga ela no de paraquedas lá. E nisso as cobras, elas ficam sabendo que tem outras civilizações por aí. E elas se concentram em estudar também a evoluir sua própria espécie, a tecnologia da própria espécie. E eles começam a ter problemas com as cobras aparecendo na casa deles, né? E daí o Rick tem uma ideia de levar um livro para as cobras, que ensina sobre viagem no tempo, e deixar lá nos anos 80 das cobras, para elas evoluírem mais rápido. E assim, chamar a atenção daquelas criaturas, que são aquelas criaturas policiais do tempo, e não vão chegar a incomodar eles. Então, essas cobras, elas acabam descobrindo, entre aspas, a viagem no tempo antes, e acontece uma coisa que eu nunca tinha questionado, mas é um questionamento meio óbvio. Porque, assim, se você consegue voltar no tempo para matar o Hitler, por exemplo, e daí vem uma outra pessoa atrás e mata o assassino do Hitler, e daí vem outra pessoa e mata o assassino do assassino do Hitler, e assim vão surgindo cobras e mais cobras e mais cobras, e elas ficam se matando. E vira uma confusão de cobra, uma matando a outra, porque todo mundo resolveu voltar no mesmo ponto do tempo. E nada impede realmente que isso aconteça. E eu nunca tinha questionado isso. E outra coisa que eu achei genial também nesse episódio é que eles trabalharam a volta no tempo, que é uma coisa perigosa em séries, é uma coisa que geralmente acaba com a série. Mas o que eles fizeram foi trabalhar essa viagem no tempo com outra civilização. Não aconteceu ali entre os humanos, entre o Rick e Morty. Aliás, até aconteceu, mas de uma forma bem pequenininha, bem sutil. A viagem no tempo real aconteceu lá no planeta das cobras. E eu achei isso muito interessante, porque eles conseguiram trabalhar viagem no tempo na série sem prejudicar a timeline dos personagens originais. E isso me lembra também da aventura que o Jerry teve com o gato. Ele encontra um gato falante. E esse gato falante simplesmente aparece no episódio e leva o Jerry para uma aventura na Flórida. Porque lá na Flórida as pessoas não questionam as coisas que acontecem. Elas não iam questionar o fato do gato estar falando, e o gato está cansado de ser questionado sobre isso. E o gato não quer falar sobre isso, porque esse é um segredo que ele sente muita vergonha. E no final acontece uma coisa que foi realmente interessante, que o Rick, ele escaneia a cabeça do gato, e na hora que ele olha, aparece um monte de grito, um monte de gente gritando, crianças, idosos, e você só escuta esses sons e você vê o Rick olhando para aquela cena e ele fica totalmente perplexo. E nisso o Jerry olha também e ele começa a vomitar e a chorar. E o Rick quase se mata e você não sabe o que eles viram ali nas lembranças do gato. E você só sabe que esse é o motivo pelo qual o gato fala. Provavelmente ele é uma criatura que veio de algum lugar no espaço. E talvez essa seja uma criatura que nem seja originalmente um gato. Mas esse é um mistério que provavelmente eles nunca vão revelar. E fica aí o mistério do gato. O que eles viram nas lembranças do gato? Esse é o maior mistério da temporada até agora. E fica aí o mistério para os fãs da série debaterem. E por enquanto eu ainda não sei como encerrar o podcast. E eu decidi que a partir de agora eu vou encerrar o podcast com uma frase. E eu vou pegar dessa vez uma frase do próprio Rick and Morty. Foi uma frase que o Morty disse pra Summer. Ninguém existe por um propósito. Ninguém pertence a lugar nenhum. Todo mundo vai morrer. Vamos assistir TV. E é assim que eu termino esse episódio de hoje. Durma com essa.